estudantes selecionados na primeira chamada do Sisu do meio do ano.
Há uma semana do término da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, mais de 65% das crianças já foram imunizadas.
Caixa Econômica Federal retoma hoje o cronograma normal de pagamentos do programa Bolsa Família.
Segunda-feira, 17 de junho de 2013.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui no estúdio da Voz do Brasil, na EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
Olá, boa noite. Quer conhecer os bastidores da Voz do Brasil do Poder Executivo? Assista agora nosso programa ao vivo em vídeo pela internet.
Basta acessar www.ebcserviços.com.br/A Voz do Brasil.
Divulgada hoje a lista de aprovados em primeira chamada do Sistema de Seleção Unificada, Sisu.
Os convocados devem fazer a matrícula nos dias 21, 24 e 25 de junho.
De acordo com o Ministério da Educação, quase 800 mil estudantes se inscreveram na seleção.
Foram oferecidas pelo Sisu 39.724 vagas em 1.179 cursos de instituições públicas de ensino superior de todo o país. A Universidade Federal do Rio de Janeiro foi a mais procurada. Foram cerca de 124 mil estudantes inscritos. Já o curso mais concorrido foi Medicina, na Universidade Federal Fluminense, com mais de 15 mil inscritos para 90 vagas. Agora, os estudantes precisam ter atenção aos prazos. Os convocados na primeira chamada do Sisu devem fazer a matrícula nos dias 21, 24 e 25 de junho, como explica o ministro da Educação, Aloísio Mercadante.
Não basta se inscrever, ele precisa se matricular. E depois, se ele for aluno cotista, ele precisa prestar as informações necessárias. Então, todo mundo que se inscreveu precisa agora fazer a matrícula, os prazos estão aí divulgados e ficar atento para concluir o processo, senão ele perde a vaga.
Cerca de 42% dos inscritos do Sisu concorreram às vagas pelo sistema de cotas. Foram cerca de 334 mil vagas para negros, pardos, indígenas, estudantes de escolas públicas e de baixa renda. No curso de medicina, a média da nota de corte para quem concorreu pelo sistema de cotas ficou em 758 pontos. Para ampla concorrência foi de 784, diferença de menos de 3,5%. E quem não foi selecionado agora ainda tem chance. O resultado da segunda chamada do Sisu será divulgado em 1º de julho. De Brasília, Priscila Machado.
E quem for estudar em universidade particular pode concorrer a bolsas integrais ou parciais do ProUni. Para o segundo semestre desse ano vão ser mais de 90 mil bolsas.
As inscrições podem ser feitas de 21 a 25 de junho.
Para concorrer é preciso ter cursado o segundo grau na rede pública de ensino ou na particular como bolsista, ter conseguido no mínimo 450 pontos no Enem e nota superior a zero na redação.
Responsáveis por crianças de 6 meses a menores de 5 anos têm até a próxima sexta-feira, dia 21, para vacinar os filhos contra a paralisia infantil.
O balanço parcial do Ministério da Saúde indica que 8.400.000 crianças em todo o país já foram vacinadas contra a doença.
Significa que das 12.900.000 crianças, 65,2% já foram imunizadas. A meta é atingir 95% desse público, num total de 12.200.000 crianças.
A campanha da poliomielite é feita pelo Ministério da Saúde em conjunto com as secretarias estaduais e municipais de saúde. Em todo o país foram distribuídas 19.400.000 doses da vacina oral.
Foram investidos R$32.300.000 para a compra das vacinas.
Voz do Brasil.
A Caixa Econômica Federal retomou hoje o cronograma normal de pagamentos do programa Bolsa Família.
De acordo com o cronograma da Caixa, os cartões com final 1 recebem um benefício hoje.
O calendário de pagamento deste mês segue normalmente até o dia 28, de acordo com o número final do cartão.
O pagamento é mensal e o saque é feito com o cartão do Bolsa Família nas agências e terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal e também das lotéricas.
O calendário de pagamento pode ser consultado pelo endereço eletrônico da www.caixa.gov.br e pelo telefone 0800-726-0101.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, o programa Bolsa Família atende a mais de 13 milhões de famílias em todo o território nacional.
indústria de chuteiras.
O movimento nos aeroportos durante o primeiro fim de semana da Copa das Confederações foi normal. É o que mostram números divulgados hoje pela Secretaria de Aviação Civil no Centro Aberto de Mídia, montado no Rio de Janeiro para a cobertura da competição.
Os atrasos foram considerados dentro da normalidade, o que, segundo a Secretaria, já era esperado.
O Aeroporto Internacional de Brasília registrou aumento de 20% no número de partidas e chegadas no último sábado, data da abertura da Copa das Confederações e do jogo entre o Brasil e o Japão. O percentual de voos atrasados, no entanto, permaneceu normal, segundo a Secretaria de Aviação Civil. Ficou na casa dos 10% no sábado e 6,4% no domingo. O número de atrasos nos aeroportos de Recife e do Rio, que também receberam jogos do torneio no fim de semana, ficaram dentro da normalidade. No sábado, o aeroporto do Galeão registrou 11,6% de atrasos e no Santos Dumont, esse percentual ficou em 1,6%. Já o aeroporto de Recife teve 11,8% de voos atrasados. O ministro da Secretaria de Aviação Civil, Moreira Franco, lembrou que o movimento tranquilo já era esperado.
Todos nós sabíamos que se gerou uma expectativa muito excitada. Mas quando os números da própria FIFA vieram, já dava para prever, pela venda dos ingressos, que a movimentação não seria tão grande quanto se previa, do ponto de vista do uso das estruturas que garantem a mobilidade das pessoas. Na medida em que um percentual muito alto dos ingressos, ele está sendo vendido para pessoas que vivem, trabalham e moram na região metropolitana, ou na cidade, mas enfim, em volta dela, não muito distante. Então, a pressão sobre o sistema não é uma pressão que corresponde à expectativa gerada.
O ministro Moreira Franco disse ainda ter confiança de que os aeroportos vão suportar o aumento de fluxo de passageiros na Copa do Mundo de 2014.
Com relação aos aeroportos da Copa, nós não temos plano B, eu não tenho plano B, eu só tenho plano A. O calendário está definido, esses aeroportos precisam estar em condições de operar com capacidade para atender a demanda que teremos. Eu creio que esse problema nós vamos enfrentar com sucesso.
Durante a Copa das Confederações, 220 funcionários da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, vão atuar em turnos ampliados para aumentar a fiscalização do serviço de transporte aéreo na cidade sede. Além de Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Fortaleza, os aeroportos de São Paulo e de Campinas também são alvo da operação especial. Do Rio de Janeiro, Isabela Azevedo.
E o Brasil estreou com vitória na abertura da Copa das Confederações no sábado. A seleção brasileira ganhou do Japão por 3-0 e fez a alegria do público no Estádio Nacional Mané Garrincha, aqui em Brasília.
A competição vai até o dia 30 de junho. Além de Brasília, sediam a Copa das Confederações as cidades de Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Fortaleza, Recife e Salvador.
O repórter Paulo La Sálvia foi conferir a festa dos torcedores na abertura do torneio e tem as informações.
Mais de 67 mil torcedores compareceram ao jogo de abertura da Copa das Confederações. Houve protestos antes da partida, mas a alegria tomou conta da estreia do Brasil contra o Japão na competição.
Brasil! Brasil!
A Copa das Confederações tem 21 anos de história e é organizada pela Federação Internacional de Futebol. A FIFA utiliza o torneio como um teste para a Copa do Mundo, já que a competição ocorre um ano antes do Mundial. É a sétima participação consecutiva da seleção brasileira, que já ganhou 3 vezes, em 1997, 2005 e 2009. E agora começa o caminho para o Tetra, o quarto título, com um gostinho especial. Em casa, com o apoio da torcida verde e amarela.
Com toda a motivação do público, eu acredito sim que nós vamos ganhar.
Nós iremos levar a taça, com certeza. Chegaremos lá na final e seremos campeões.
A presidenta Dilma Rousseff também acompanhou a abertura da Copa das Confederações ao lado do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, e de outras autoridades do Brasil e do exterior. De Brasília, Paulo La Sálvia.
E em Recife, Luciano, os torcedores curtiram neste domingo o jogo entre as seleções de Espanha e Uruguai.
A festa foi grande dentro do estádio e também fora, onde a paixão pelo futebol se juntou à tradição das festas juninas da cidade.
Pernambuco vai receber 3 partidas da competição, mas para a tristeza de muitos torcedores, nenhuma do Brasil. Mas a distância da seleção não afastou a festa. O sítio Trindade, um parque na cidade, recebeu um telão para a transmissão do jogo, que logo em seguida deu lugar a uma festa junina, com quadrilhas, forró e comida típica. O cantor e compositor Maciel Melo é o homenageado do São João do Recife deste ano. Ele gosta da iniciativa de unir a cultura regional com o futebol.
Futebol é cultura também, né? Tudo faz parte. Eu acho que tem que misturar. Quanto mais mistura as coisas, melhor. Quando você mistura essa coisa toda com os festejos juninos, com Copa do Mundo, com Copa das Confederações, então isso movimenta a economia da cidade, né, velho? Isso dá melhor, dá emprego para as pessoas e tal.
A ideia é colocar a cultura do Recife em evidência e desenvolver o turismo, como explica o secretário de Esportes e Copa do Mundo de Recife, George Braga.
Aqui a gente tem um São João como uma festa muito forte, uma festa muito rica. Então nós decidimos que nos polos do São João nós íamos fazer essa mistura e resolvemos trazer essas brincadeiras novas, fazer shows, passar os jogos, fazer com que as pessoas entrem no clima da Copa do Mundo e principalmente que a Copa do Mundo vá para um espaço que normalmente ela fica um pouco distante, que é a periferia da cidade, ou seja, todo mundo vai poder ter chance de vivenciar esse ambiente da Copa do Mundo.
Mais 2 jogos serão realizados na Arena Pernambuco e, para garantir a segurança do torcedor, mais de 5.000 profissionais dos governos federal, estadual e municipal vão atuar de forma integrada em um esquema especial. São policiais militares, civis, federais, rodoviários, além de bombeiros e guardas municipais. De Recife, João Pedro Neto.
E o Maracanã está de cara nova, um gigante que se preparou para sediar um dos maiores espetáculos da Terra, a Copa do Mundo.
E na Copa das Confederações sediou o jogo Itália e México neste domingo.
México e Itália, primeiro jogo da Copa das Confederações no novo Maracanã. Teve o brasileiro que virou mexicano e também quem apostou todas as fichas na Itália. Um casal estava dividido, mas apenas na torcida. Ele mexicano, ela defensora ferrenha da Itália, mas os dois na expectativa da partida. É o que contaram a médica Daniela San Giovanni e o empresário Rafael Sampaio.
Bem tranquilo, organizado, bastante policiamento, então tá bem legal.
A gente veio de metrô, parei meu carro no shopping ali no próximo, chegamos aqui bem, sem problema algum.
O grande protagonista é o próprio estádio. Os investimentos para a reforma do Maracanã somaram 808 milhões de reais, sendo 400 milhões via financiamento federal. O acesso aos 5 níveis da arena pode ser feito por 17 elevadores, sendo 8 panorâmicos, 12 escadas rolantes, que antes não havia no estádio, além de 6 rampas. A cobertura é outra novidade, pois é feita de uma membrana autolimpante e translúcida, que possibilita condições de luz uniforme, inclusive nas áreas superiores das arquibancadas. A fachada foi preservada, pois é tombada como patrimônio histórico e artístico do país. Entre as obras de reurbanização, destaque para a construção de uma ciclovia e também a instalação de 50 bicicletários no entorno do estádio. Ciclistas de carteirinha, como o personal trainer Fábio Guedes, agora podem ir sem problemas até o Maracanã, de forma sustentável.
Para mim, a bicicleta é o melhor transporte.
Depois que a partida acabou, a Itália levou a melhor e venceu o México por 2-1. O casal Rafael Sampaio e Daniela San Giovanni deixaram o estádio satisfeitos.
Todo mundo está no seu lugar correto, com o ingresso na mão, você acha. Mas está muito legal a infraestrutura hoje aí do estádio.
Não tive nada para falar assim de negativo do estádio. O acesso foi muito bom, a gente veio de metrô, foi tranquilo.
A próxima partida no Maracanã é no dia 20 de junho, entre Espanha e Tahiti. A final do torneio também acontece no estádio, no dia 30 deste mês. Do Rio de Janeiro, Leonardo Meira.
7:15.
Hoje, Kátia, é comemorado o Dia do Diplomata, o profissional que representa o Brasil junto a outros países e conduz as relações internacionais em temas como paz, segurança, direitos humanos, meio ambiente, comércio e economia.
E nesta segunda-feira, Luciano, mais uma turma de diplomatas se formou aqui em Brasília. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia.
Cerca de 30 diplomatas se formaram nesta segunda-feira após passarem 2 anos no curso de formação e capacitação do Instituto Rio Branco em Brasília. A turma 2011-2013 tem o nome do arquiteto Oscar Niemeyer. O ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, fez um balanço sobre o papel do Brasil no atual cenário internacional.
Uma das manifestações concretas da ocupação de espaços a que me refiro se traduz na eleição ou indicação para importantes cargos internacionais de personalidades brasileiras que demonstram ter o país liderança a desempenhar em uma ampla gama de temas. Não quero deixar de mencionar a escolha de José Graziano para a direção da FAO, de Braulio de Souza Dias para a Secretaria Executiva da Convenção sobre Diversidade Biológica, de Roberto Caldas e Paulo Vanucchi para a Corte e Comissão Interamericana de Direitos Humanos e de forma especialmente paradigmática de Roberto Azevedo para a Organização Mundial do Comércio.
No Palácio do Itamaraty, a presidenta Dilma Rousseff voltou a defender a reforma de instituições como Fundo Monetário Internacional, FMI, Banco Mundial e o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, e comentou ainda a importância das parcerias com os países africanos e da América Latina.
O mundo multipolar que está se desenhando exige que a América do Sul dê uma resposta conjunta aos desafios, ao mesmo tempo aprofundando sua integração econômica, social, política e cultural em matéria de economia, relações comerciais e investimento, em matéria de defesa, em matéria do diálogo e da articulação política. Fazendo com que esta região seja capaz, ela mesma, de solucionar os seus problemas e não necessite de nenhuma intervenção externa a ela.
Após a formatura, a presidenta Dilma Rousseff ainda entregou a condecoração da Ordem de Rio Branco, em diferentes graus, a personalidades e pessoas jurídicas que se destacaram pelas atividades realizadas no país. De Brasília, Daniela Almeida.
Café com a Presidenta.
A presidenta Dilma Rousseff detalhou hoje no programa semanal de rádio Café com a Presidenta o Minha Casa Melhor, que é uma linha de crédito de R$5.000 para todos os beneficiários do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, que estão com as prestações do seu imóvel em dia.
De acordo com a presidenta Dilma Rousseff, com o programa Minha Casa Melhor, as famílias vão ter acesso a crédito fácil com juros baixos para comprar móveis e eletrodomésticos.
Nós lançamos uma linha de crédito de R$5.000 para as famílias do Minha Casa Minha Vida comprarem eletrodomésticos e móveis, que vão deixar a nova casa ainda mais bonita e confortável. É o Minha Casa Melhor. Esse financiamento oferecido pela Caixa Econômica tem condições muito, mas muito vantajosas mesmo. Os juros são baixíssimos, de 5% ao ano. E o prazo para pagar é de até 48 meses.
A presidenta informou ainda que muitas famílias já solicitaram o financiamento.
Todas as famílias do Minha Casa Minha Vida, independentemente da renda, podem pedir o crédito do Minha Casa Melhor. Já tem muita gente fazendo isso. Nos primeiros 4 dias do programa, quase 12 mil pessoas contrataram o crédito para financiar a compra de móveis e de eletrodomésticos.
Com o programa Minha Casa Melhor, é possível comprar eletrodomésticos como máquina de lavar, fogão, geladeira, televisão e computador, além de móveis como camas, armários, mesas, cadeiras e sofá. Os itens têm preço máximo limitado, como, por exemplo, R$ 850 para a máquina de lavar e R$ 1.400 para a televisão. De Brasília, Rosa Amélia de Abreu.
Para ver e ouvir a íntegra do Café com a Presidenta de hoje, inclusive com a versão em Libras, acesse agora o nosso Twitter.
Estamos colocando nesse momento o link para o vídeo do programa. twitter.com/avozdobrasil.
Voz do Brasil!
Governo e manifestantes de Brasília se reuniram na tarde de hoje para discutir os protestos ocorridos no último sábado na abertura da Copa das Confederações.
O ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, concedeu coletiva após o encontro. Ricardo Carandina tem as informações ao vivo. Boa noite, Carandina.
Olá, boa noite, Luciano, Kátia, boa noite a todos. O ministro Gilberto Carvalho se reuniu com representantes de movimentos sociais que participaram aqui em Brasília de manifestações contra a realização da Copa do Mundo no Brasil. Os manifestantes atenderam a um convite do ministro, que no sábado conversou com eles durante um protesto na esplanada dos ministérios. O ministro disse que o governo quer abrir um canal de diálogo com os movimentos sociais para ouvir reivindicações. Gilberto Carvalho lamentou o ocorrido no sábado, quando manifestantes ficaram feridos depois de confronto com a polícia no Distrito Federal, e afirmou que o papel do governo sempre será o de fazer observar a lei, mas sempre com negociação.
O papel de vocês, que se sentem vanguarda do ponto de vista da criação de novas políticas, novas propostas, é trabalhar nessa perspectiva. E o nosso papel é garantir, naturalmente, a democracia, os direitos democráticos para maiorias e para minorias. Então, toda vez que houver ações que eles considerem legítimas, mas que criem problemas para a maioria, é papel do Estado tratar de resolver esses conflitos. Então, nós não vamos furtar o papel de assegurar a lei e a ordem. Agora, podemos fazê-lo e queremos fazê-lo sempre que possível, de maneira pacífica, de maneira negociada, ainda que com todas as tensões.
No Rio de Janeiro, o ministro do Esporte, Aldo Rebelo, também falou sobre as manifestações.
Espero que fique a imagem real, que é a imagem de um país democrático, onde as manifestações são realizadas e onde a ordem também é garantida e assegurada. Eu não tenho uma percepção diferente do que seja a democracia. A democracia é, ao mesmo tempo, o direito e a liberdade de manifestação e, ao mesmo tempo, a manutenção do princípio da autoridade. Ou seja, os eventos, a vida das pessoas não pode ser ameaçada pelas manifestações. E as manifestações têm que ser asseguradas dentro do limite do que a lei estabelece e determina. Creio que é assim no Brasil e deveria ser assim em todo mundo.
E a ministra da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, Helena Chagas, disse que a presidenta Dilma Rousseff considera que as manifestações pacíficas são legítimas e próprias da democracia e que é próprio dos jovens se manifestar. Luciano.
Obrigado, Ricardo Canedina, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
De 20 mil toneladas de milho adquirido pela Companhia Nacional de Abastecimento Conab foi doado para o governo da Bahia na última sexta-feira, dia 14.
Conforme o termo de compromisso firmado entre os governos federal e estadual, o grão deverá ser vendido unicamente a pequenos criadores de aves, suínos, bovinos, caprinos e ovinos dos municípios em situação de emergência ou em estado de calamidade pública.
O milho foi descarregado no Porto de Salvador no dia 22 de maio e passou por um processo de inspeção por parte dos técnicos da Conab.
Com a entrega do laudo de classificação, cabe agora ao governo do estado da Bahia providenciar a remoção, ensacamento e comercialização do produto.
As cidades do Maranhão receberam hoje motoniveladoras. Cada cidade vai receber uma máquina.
O investimento do Ministério do Desenvolvimento Agrário foi de aproximadamente 25 milhões de reais e deve beneficiar mais de 100 mil agricultores familiares.
As máquinas vão servir para melhorar as condições de estradas que ligam as propriedades rurais aos centros urbanos.
Os equipamentos também vão ajudar a construir reservatórios de água, amenizando os efeitos da seca no estado.
A distribuição das máquinas faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC 2.
Você ouviu hoje, na Voz do Brasil,
divulgada a lista dos estudantes selecionados na primeira chamada do SISU do meio do ano.
A uma semana do término da campanha de vacinação contra a paralisia infantil, mais de 65% das crianças já foram imunizadas.
Caixa Econômica Federal retoma hoje o cronograma normal de pagamentos do programa Bolsa Família.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avozdobrasil. Nós voltamos amanhã. Uma boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã.